Muito bem, Prado. Doutor Elias Arantes. Opa, já está conosco aí o Fabinho ou não?
Pode começar, Pradão, ele já está na linha.
Olá, tudo bem, Fábio Moreno? Boa tarde, como vai?
Boa tarde, Prado. Deixamos um abraço para o Ariovaldo Isaac, o Daniel, o Jota Jorge. Um abraço para o Alberto César também, e para o Elias Arantes, claro. Um prazer estar falando com vocês.
Legal. Gostou da primeira apresentação do time da Ponte diante do Velo, que deu um alento positivo, Fabinho?
É, para um primeiro treino, né, mas com conotação de jogo, eu acho que a gente conseguiu tirar um pouquinho da prática de treino para uma característica de jogo, coisas positivas. Tivemos bastante coisas ofensivas que foram boas, né? Defensivamente a gente também suportou bem o jogo e óbvio, é um treino, né? A gente enfrentou um adversário que foi campeão da Série A3, tem sua qualidade, e eu gostei sim, gostei do comportamento tanto do time que iniciou quanto o time reserva, os meninos do Júnior, que a gente está tentando dar mais abertura, mais oportunidade. Estamos evoluindo, dia a dia a gente vai tentando melhorar um pouquinho.
Legal, agora o Vini Locatelli, tudo certinho mesmo, assinadinho, bonitinho. Bom reforço, um grande reforço, né, Fabinho?
O Vini, ele é um jogador de muita qualidade técnica, um porte físico bom. Eu acho que ele tem tudo para fazer uma temporada muito positiva pela Ponte Preta. A gente fica feliz pela regularização da situação dele administrativa. E agora é treiná-lo, colocar ele em condição de estrear. Tenho certeza que vai ser um bom reforço para a Ponte Preta.
Legal, agora eu vou girar os companheiros que estão conosco aqui, não é, Fabinho? Vou começar com o mais velho de todos aqui, para perguntar para você. Ariovaldo Isaac, sua questão com o nosso Fábio Moreno.
Pois bem, boa tarde então ao Fábio Moreno, e veja como esse mundo é pequeno, né? Eu fui amigo de infância e também da adolescência do saudoso pai do Fábio, o Robertinho Moreno, quando a gente jogava bola em campinho lá do bairro Jardim Proença, onde a gente residia. O Robertinho, inclusive, morava na rua Antônio Carlos Salles Júnior, uma rua que não era asfaltada à época e descia um córrego a céu aberto. Bom, por que esse preâmbulo? Porque o Robertinho sempre me advertia nos jogos, treinos, pelada, etc., para não passar bola para jogador grosso. Essa era a recomendação, não só para mim, como para a molecada, para Totinho de modo geral. E de repente, eu fico indagando, jamais Robertinho admitiria no time da Ponte Preta um lateral tão grosso, desculpa a expressão, mas é correta, como lateral Léo Pereira, que felizmente para a Ponte Preta já não integra mais o elenco. Ainda na Ponte Preta a gente vê um clamor geral da torcida em relação a reposições de peças na defesa, no miolo de zaga. Eu sei que o Fábio vai dizer que problema de sofrer gols independe às vezes do zagueiro, que a marcação tem que ser adiantada, homens de ataque tem que marcar, homens do meio, mas ficou claro que falhas individuais e clamorosas dos jogadores do sistema defensivo da Ponte Preta comprometeram aí a equipe ao longo da Série B. Então a pergunta é o seguinte: por que não se refez então a zaga da Ponte por inteiro, o miolo de zaga da Ponte por inteiro, uma vez que a torcida, que também observa futebol, viu claramente isso daí? Será que não tenhamos que repetir ao longo do Paulistão ou Série B de que a zaga da Ponte ainda continua comprometendo, Fábio Moreno?
Boa tarde, Ariovaldo. Eu lembro bem do carinho que meu pai falava sempre de você. A gente lia sempre a tua coluna no jornal, então já é bastante tempo que eu acompanho o teu trabalho. Eu não posso deixar de defender os jogadores que aqui estão, porque se eles aqui estão é com a minha anuência, com a minha confiança. Então eu não posso ser diferente e eu não me furto disso, é a minha responsabilidade. Eu tenho certeza que a gente passou por dificuldades no sistema defensivo, mas eu também tenho certeza que a gente corrigiu alguns problemas ao longo do nosso trabalho. Nós estamos numa sequência, né? Então, eu acho que a gente precisa ter consciência de que, para essa temporada, a gente está dando continuidade de alguma coisa que não foi tão ruim, né? a temporada toda da Ponte Preta, se você for analisar friamente, não foi de todo ruim. A gente deixou de alcançar nosso objetivo, mas isso não foi nas últimas rodadas, nem no começo, foi ao longo de toda a temporada. A gente sente muito por não ter conseguido entregar para a torcida e para todo mundo aquilo que se esperava da gente, que era o acesso, né? Mas a gente tentou corrigir, eu acho que a gente conseguiu corrigir algumas coisas. Esses jogadores que já estão, né, o Renato, o Rayan, eles fizeram boas partidas. O Renato voltou a ser titular novamente e se mostrou bastante firme. O Rayan teve muita dificuldade por conta de uma fratura do rosto, então ele ficou bastante tempo fora, está retomando a titularidade nesse final de Série B e agora o começo. Então, eu acredito que com treinamento, né, com confiança, com um sistema defensivo mais sólido, eles têm tudo para entregar aquilo que a torcida deseja. Porque a gente também não pode, a cada problema que a gente troca os jogadores, daí cria uma série de problemas para a torcida, para o time em si, porque você não pode ficar mandando todo mundo embora toda hora e trocando. A gente priorizou a gente manter uma base para a gente não partir do zero, porque a gente tem pouco tempo de trabalho. Se a gente acompanhar os trabalhos que estão sendo feitos, eu acho que se vislumbra para um futuro próximo, para o início do campeonato, é uma defesa muito mais sólida do que foi na média do campeonato da Série B.
Ô Fabinho, antes de passar para o Lessa e para o Elias conversarem contigo também, só um pequeno detalhe em relação à defesa da Ponte Preta, não é? O Ednei foi contratado e muitos aí conjecturaram na questão dele ser titular, não é? Ser o titular da Ponte Preta. Mas a gente viu que você treinou aí com uma dupla que já estava por aí, né? O Renato e o Rayan. Rayan, eu concordo contigo que ele não teve muitas oportunidades, ele se contundiu feio e acabou sendo um custo-benefício muito ruim para a Ponte Preta, não é? Na Série B. Em relação ao Renato, muitas falhas, mas parece que vai ter uma nova oportunidade aí. Como é que você está observando o Ednei? Ele vai ser titular já de começo? Ou você deve sair com esse miolo aí que você treinou contra o Velo, Fabinho?
Eu estou treinando todos, na verdade, né? Inclusive o Thiago, que é o menino da base, né? E o Ednei, ele concorre com a vaga. A gente joga num sistema que usa só dois zagueiros, e o Ednei tá concorrendo de igual para igual com os outros zagueiros da Ponte Preta, não tenha dúvida. Como ele perdeu uma frequência de trabalho, eu tenho por conduta ser coerente. Então, o Juan Renato e o Rayan já vinham sendo titulares da equipe, já vinham treinando. Ele chegou meio com o barco andando, e agora que ele está sendo mais aproveitado nos trabalhos com bola. Então, devagar ele vai adquirindo a mesma condição dos outros. E aí a concorrência fica boa, fica positiva, porque ele é um grande zagueiro. É um zagueiro que fez grandes temporadas aí na Série B, já está entrosado com o elenco. Hoje, por exemplo, eu já dou um spoiler que ele treinou junto com o Renato, então a gente vai fazendo os testes. Então, eu acho que a briga é boa. Eu estou satisfeito com o que eu estou vendo aqui, né? E a sequência do trabalho até a gente iniciar o campeonato é que vai mostrar quem vai ser o titular. Ainda está muito cedo, é bom a gente deixar todo mundo de prontidão, porque vocês bem disseram, a zaga é uma posição sensível na equipe, né?
Tem Sem dúvida.
Há problema, porque o centroavante perde gol, não acontece nada, o atacante cruza errado, o lateral, mas o zagueiro falhou, dá confusão, né? Principalmente num campeonato disputado como a gente tem. Então é sensível essa posição. Então é bom todo mundo estar em alerta, em condição, para poder ser titular da Ponte Preta.
Legal. Daniel Lessa conosco também vai fazer a sua colocação, seu questionamento ao Fábio Moreno. Lessa.
Tudo bom, Fábio? Prazer falar contigo. Minha questão ainda vai na questão da defesa da Ponte, mas vendo o que aconteceu no passado, e visualizando o que pode acontecer no futuro. Eu acho que a Ponte, a questão não entra na questão individual dos jogadores. Acho que a Ponte tinha um time ofensivo, tanto que foi o melhor ataque do Campeonato Brasileiro da Série B, mas tinha um setor defensivo muito exposto. Até porque tinham dois laterais apoiadores, um volante um pouco mais forte em termos de marcação, tentou jogar com um homem de mais saída durante boa parte do campeonato, não foi um time de congestionar meio campo, com dois homens abertos de beirada e um atacante centralizado. Na minha visão, o problema defensivo da Ponte era um sistema defensivo muito exposto. Queria sua visão sobre isso. E visualizando o seu trabalho agora, eu queria que você falasse um pouco desse seu pensamento ainda em cima da defesa da Ponte, sendo que, por aquilo que a gente vê nesse primeiro e nesse início de trabalho, você deve jogar com o Paulo Sérgio mais adiantado, mais centralizado, o Camilo com uma liberdade ofensiva, dois volantes por trás, os dois laterais que vão pular linhas e que vão para a linha da frente, da linha dos dois volantes, quando a Ponte tiver a posse de bola, e dois atacantes que vão na linha de frente ali, com o Camilo e com o Paulo Sérgio, que são os dois atacantes de beirada. Então, a Ponte, ofensivamente, me parece que é um time com muita presença nesse trabalho que você está iniciando. Mas, recompondo essa defesa, como que você pensa em fazer essa transição defensiva sem ter um miolo de zaga tão exposto?
Vamos lá, Daniel. Primeiro que eu concordo contigo, eu acho que a gente, pela característica dos nossos jogadores, pelo pensamento dos nossos treinadores também, a gente ficava de uma maneira mais assim, agressiva com a bola e a recomposição não tão boa, né? Então, a primeira parte do meu trabalho foi tentar organizar esse sistema defensivo, posicionar de uma maneira mais próxima um volante do outro, porque os nossos volantes às vezes tinham a intuição de querer pressionar o cara da bola e deixar o espaço nas costas, e hoje as equipes todas são muito bem treinadas e os adversários sabiam utilizar esse espaço, então a gente muitas vezes pegava nossos dois zagueiros expostos de frente e em dificuldade, porque normalmente os atacantes são mais rápidos e ágeis do que os zagueiros defensores, né? Então a gente procurou posicionar sempre um mais próximo, um do lado do outro. Quando um sai, o outro faz a diagonal dele, não marca mais o espaço do que a bola em si, então protege mais a linha do gol, isso todo com o sistema defensivo, ajustando junto com o Caio e o Sandro Forner, que isso daí está sendo muito importante. Hoje, nós fizemos um trabalho muito específico de composição de linha com relação a isso, utilizando o drone para eles poderem visualizar o que está sendo feito de uma maneira bem mais assertiva. Então, o primeiro passo é esse daí, organizar a equipe para que não fique exposta ao contra-ataque, né? Como você bem disse, o Paulo Sérgio é um jogador de muita qualidade, um jogador de mobilidade. Ele é um jogador que sai bem da área, mas ele tem condição de chegar dentro da área, porque muitas vezes a gente tem centroavante que sai, roda para fora da área, vem no meio de campo fazer tabela, só que tem dificuldade de voltar para dentro da área e fica improdutivo. O Paulo, ele tem essa condição técnica de sair, agilidade de sair, velocidade e também presença de área, né? E aí a gente trabalha, a base do sistema é sempre os dois volantes. Os dois volantes nossos é a estrutura defensiva e ofensiva da equipe. Ofensiva porque eles são suporte para aquele passe apoiado, para circulação de bola. Se a bola entra no Camilo, no Paulo, nos extremos, a bola volta para eles para poder circular de outro lado. E defensivamente é porque fatalmente é eles que vão dar a proteção para o sistema defensivo. Sempre um vai combater a bola e o outro vai posicionar para ganhar tempo para a nossa equipe se recompor e voltar e posicionar para não tomar o contra-ataque. Então é mais ou menos isso que a gente está trabalhando no dia a dia para fortalecer tanto ofensivamente quanto defensivamente a equipe.
Elias Aredes, sua questão agora com o Fabinho Moreno. Aí tem um carro andando. O que está acontecendo, hein? Elias, tudo bem, Elias? Está me ouvindo aí, Fabinho?
Eu estou te ouvindo.
Pois é, o Elias acabou não entrando. Então, vou fazer uma questão contigo.
Não, Prado.
Oi, fala, Elias.
Não, é o seguinte, eu
tá muito ruim aí,
eu vou, Elias, dar abertura para uma pergunta gravada que tem do J. Jorge. J. Jorge deixou uma pergunta gravada aí. Toca aí, Rodrigo Dreyer.
Fabinho, com o que você tem na mão hoje, qual é a sua zaga titular para a temporada da Ponte Preta, vamos dizer, para o Campeonato Paulista de 2021, que começa agora no próximo final de semana?
Vamos lá, respondendo ao J. Jorge, eu acabei de dizer que eu estou ainda testando ainda a melhor formação. Eu entendo que a gente tem bons jogadores ali na posição, apesar de toda a crítica, né, justa e necessária para o nosso sistema defensivo, porque ninguém passa a mão na cabeça de ninguém, ninguém mente para ninguém, a gente enfrenta os problemas que a gente tem, porque é o primeiro passo de correção, é saber que a gente falha. Então, eu só não posso dizer quem vai ser titular, porque realmente eu ainda não sei. Eu acabei de dizer que hoje treinou o Juan Renato junto com o Ednei. Ontem jogou o Rayan com o Juan Renato, né? Muito provavelmente vai ser testado também o Ednei junto com o Rayan. Vale ressaltar aí que o Rayan, ele tem uma característica interessante, que às vezes confunde todo mundo. O Rayan é destro, e só que ele utiliza muito bem a perna esquerda. Ele até pediu para ser conhecido como ambidestro, então ele tem muita qualidade com as duas pernas, e ele pode jogar dos dois lados. Então ele tanto pode jogar com o Juan Renato pelo lado direito, como ele pode jogar com o Ednei pelo lado esquerdo. Então é um jogador versátil nesse sentido, porque ele tem facilidade com as duas pernas. Então está sendo testado, está sendo trabalhado, independente dos nomes, está sendo trabalhado o conjunto, né, o conceito de como se defende, né, como a gente pretende implementar isso. E eu acho que em breve, eu não tenho costume de esconder nada, nenhuma vontade de fazer mistério, mas é só porque ainda está sendo gerado, ainda não nasceu as águas da ponte, não.
Muito bem, fala, Elias, agora faz a sua pergunta agora.
É inevitável associar você ao trabalho feito no ano passado, né? Gilson Kleina, João Brigatti, Marcelo Oliveira. Eu quero dividir minha pergunta em duas partes. A primeira parte, você se decepcionou com algum trabalho que você acompanhou de maneira dioturna desses três treinadores? Especialmente do Marcelo Oliveira, que chegou com muita pompa e circunstância? E no caso da sua promoção para treinador, como é que você encarou essa promoção? Foi uma promoção para que você pudesse realmente desenvolver a carreira do treinador, de treinador, ou é algo mais ou menos na linha? Olha, já que você estava responsável pelos outros treinadores, não deu certo, então agora vá diretamente na veia aí para consertar a coisa. Ah, e uma outra questão. André Luiz e Felipe Bastos interessam?
Vamos lá. Primeiro, Elias, com relação à primeira parte da sua pergunta, eu fui coordenador técnico boa parte da temporada, convite do Tião e do Gustavo Bueno, né, e me sinto responsável, corresponsável por todo e qualquer sucesso ou fracasso da Ponte Preta no campo, né. Eu me sinto decepcionado, óbvio, principalmente com a passagem do Marcelo, mas não pelo Marcelo, porque eu conheço ele, vocês também acompanham a carreira dele há bastante tempo. A gente fica decepcionado pelo resultado, mas não sou eu que fico decepcionado, a torcida ficou decepcionada, a diretoria ficou decepcionada. Eles, se a gente não tivesse a pandemia, se eles pudessem ter trocado mais ideias com ele e a comissão dele, eles ficaram extremamente decepcionados, porque ninguém trabalha para fazer um aproveitamento como a gente vinha fazendo. Né? Então, com certeza, isso deixa uma marca negativa dentro da gente, porque não foi para isso que ele foi contratado. Né? A carreira dele mostra que ele é um cara muito vencedor, um cara que foi campeão brasileiro, Copa do Brasil, fez grandes trabalhos de Série B, É bom dizer que só fez trabalho. Não, ele fez grandes trabalhos, inclusive no Curitiba, eu cheguei a disputar Série B contra ele, que ele foi campeão e fez na final de Copa do Brasil. Então, é decepcionante por conta, como você falou, ele chegou numa circunstância onde todo mundo acreditava muito, né? E o resultado não veio por um monte de fatores, alheio à vontade dele, porque ele trabalhava para que o resultado viesse, né? Então, é bem difícil. Com relação a minha efetivação, isso daí, eu acho que o Tião já deu uma entrevista há um certo tempo atrás, quando eu vim para ser coordenador, ele vislumbrava em mim uma possibilidade de eu ser no futuro um treinador da Ponte Preta, mas você também bem sabe como são as circunstâncias, nunca é. Troca de treinador nunca é tranquilo, sempre traumática, sempre num momento de instabilidade. Eu acredito que no primeiro momento havia muita desconfiança de todo mundo, é óbvio, né? As pessoas me conhecem a minha capacidade, mas a gente só mostra o valor da gente quando a gente está enfrentando mesmo o desafio. Então, eu acredito que fazia parte de um pensamento do Tião, principalmente, né? Que ele já havia me falado na minha contratação e havia falado em outras circunstâncias, até para o externo, para a imprensa e a torcida. E como a gente foi pego com um desempenho não tão bom, precisou fazer a troca, e eu fui chamado e tentei fazer o meu máximo. Eu acho que foi seguindo o trabalho, foi tendo alguma melhora, foi vendo um aumento de produção, e aqui eu estou ainda, né? A gente sabe que é o resultado em campo que determina se você é bom ou ruim, se você tem sucesso ou não, mas a gente trabalha independente disso, a gente trabalha para ter uma sequência, um legado, alguma coisa que preta, porque a gente não pode ter 4 trocas de treinador numa temporada, porque fica impossível você montar qualquer tipo de padrão, de estrutura. A gente só trabalha sempre no caos, e isso daí não é produtivo, não para a Ponte, mas para qualquer time que, de futebol profissional, isso não existe.
Né? Fabinho, é o seguinte, para a gente encerrar, da minha parte pelo menos, né? Duas questões numa só, não é? Ainda há interesse do médio volante do São Paulo, garoto lá, o Marcos, e se você movimentou todo mundo neste treinamento de 105 minutos realizado diante do Velo Clube.
Vamos lá, só porque eu não posso deixar de responder a pergunta do Elias aí, para não parecer que eu estou fugindo da pergunta. O André interessa não só para a Ponte, mas para vários clubes, eu tenho certeza disso, porque é um jogador de muita qualidade, numa posição que a gente necessita, né? Então, eu acho que bons jogadores sempre interessam, a diretoria está atenta ao mercado, está buscando fazer o seu melhor, então interessa sim, como qualquer jogador de qualidade. Você citou o Marcos Júnior aí, que é do São Paulo, também estamos atentos aí a essa movimentação. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, entender a movimentação do mercado, até porque a Série A ainda está acabando, e com certeza com termos da Série A, aí o mercado vai se agitar bastante e possivelmente as coisas podem acontecer.
Bom, você movimentou todo mundo no treinamento aí de 105 minutos contra o Velo, ou ainda não deu para observar todos?
Então, a gente faz uma planificação dos trabalhos para controle de carga, e o time principal, entre aspas, né, ele tinha uma carga de 60 minutos, então a gente procurou movimentar esse pessoal de 60 minutos, fizemos um tempo e mais 15 minutos com esse time, trocamos todos e fizemos uma segunda etapa, entre aspas, né, com todos os outros jogadores, e ainda fizemos uma outra operação para que todos tivessem chance, porque é um primeiro encontro, assim, vamos dizer assim, mais sério, então queria dar oportunidade para todos, principalmente os garotos da base que estão chegando, estão treinando muito bem, então é importante eles terem a chance de mostrar também a qualidade, e foi assim que a gente planejou e conseguiu executar. Por isso que o tempo ficou um pouco além do normal, com um pedido meu para para o pessoal do Velo, para que eu pudesse colocar todo mundo em campo, e foi muito positivo. Eles entenderam e o pessoal pôde fazer um bom treino.
Legal. O J. Jorge parece que tem uma outra questão com o Fabinho. Vamos lá, Jotão.
Fabinho, existe uma programação com relação ao Camilo, que é um jogador já veterano. Existe aí, por parte da diretoria, da comissão técnica, um planejamento para poupar o Camilo em alguns jogos? Ou você entende que o Camilo tem a condição de encarar todo o campeonato?
Ô Jota, é uma boa pergunta. O Camilo, cara, é um atleta extremamente profissional, um dos caras que mais se dedicam, um dos caras que mais se cuidam de todo o elenco. A gente já tinha, quando contratou ele no meio do ano passado, a consciência de que ele não iria suportar fazer tantas partidas seguidas assim. Mas desde que eu assumi, eu acho que até um pouco antes, ele fez uma sequência, a gente tinha pelo planejamento 5 jogos no máximo na sequência, por conta do calendário, e ele fez mais de 11 ou 12 jogos como titular, por conta dessa característica dele, por conta dessa vontade dele. A gente continua planejando as coisas para ele individualmente, né? Temos o professor Leonardo Neto, que é um PhD, que é algumas coordenadas de performance, que estrutura todo o trabalho dele, junto com o professor Juranilson, o nosso fisiologista, o Cauê, o Guiga. Então, é feito um acompanhamento não só para ele, mas para todos os atletas que necessitam de uma atenção especial, né? Então, a gente espera que ele suporte os jogos, mas a sequência é o monitoramento que vai dizer. Ele é monitorado constantemente, tanto as cargas e também como o corpo dele reage aos treinamentos, aos jogos. Assim que a gente sentir que o corpo dele está chegando no limite, a gente tira, porque a gente tem essa estrutura hoje, conta com essa estrutura que pode nos ajudar a tomar a decisão mais correta, para que ele não tenha lesão, né?
Alberto César, a sua colocação aí para o Fabinho Moreno. Tudo bem, Alberto?
Tudo bem, Prado. Um abraço a você, um abraço ao Fábio Moreno. Eu estou acompanhando aqui a entrevista, muito legal realmente. E abraço, claro, aos nossos queridos amigos. O Fábio, você sempre teve... Essa pergunta pode até ser parecida com algo que você já respondeu, mas eu quero insistir numa colocação. Você sempre teve um ótimo conceito dentro da função que você desenvolveu. Aliás, a família tem pedigree, né? Robertinho sempre foi um cara também extremamente conceituado e tal. Mas hoje você está iniciando um trabalho como treinador na Ponte Preta, e embora você esteja como treinador, mas a princípio você substituiu alguém e na cabeça da torcida pode ter ficado, bom, isso é emergencial. Mas, de repente, os resultados acabaram lhe dando, de certa forma, esse conforto para você seguir. Mas agora eu acho que é um pouquinho diferente. Agora a cobrança vem, na minha visão, um pouco mais forte. Caso de repente, por razões que não cabe colocar aqui, mas você saia da Ponte Preta, você e seus empresários, as pessoas que te ajudam, vocês vão procurar uma posição na sequência como treinador de futebol efetivamente, ou voltaria à função antiga que, aliás, você desenvolveu muito bem, Fábio?
Bom, Roberto, um abraço. Eu acho assim, é óbvio que quando a gente começa um trabalho, a gente começa a ser observado mais de perto, né? E a gente precisa dar conta do recado. Eu só acho que você ser treinador da Ponte Preta, em qualquer circunstância que é uma coisa de muita responsabilidade, é pesado, a gente precisa ter bastante equilíbrio emocional, porque a responsabilidade, a cobrança é muito grande, tanto no meio, no final ou no início do trabalho. Mas com certeza você fazendo uma pré-temporada, podendo iniciar um trabalho, óbvio que com dificuldade, com pé no chão, porque a gente sabe das nossas possibilidades, do que a gente tem de capacidade para fazer, para estruturar tudo, mas a cobrança, ela deve ser maior, né?
ela tem que ser maior porque eu estou tendo mais possibilidade de fazer as coisas, né? Não tô pegando as coisas pelo caminho. Então, eu tenho que ser cobrado mais mesmo porque eu estou tendo a possibilidade de fazer da minha maneira, né? Então, a gente está numa pré-temporada, num lugar muito bacana que a Ponte Preta pôde nos proporcionar. Então, a cobrança tem que ser maior mesmo. Eu procuro não ficar tão atento a isso, só pensando na parte difícil da profissão, né? Porque senão a gente acaba perdendo um pouquinho o foco. A gente trabalha para que tudo dê certo. Eu acredito que a gente está no caminho certo. A gente vê, a gente troca ideia com as outras pessoas que também estão observando. Então, o feedback é sempre positivo. Na hora que a bola rolar, na hora que o campeonato começar, é a prova dos nove, né? A gente espera que os resultados venham, para que o trabalho tenha sequência, a torcida possa ficar tranquila e satisfeita, apoiando o nosso trabalho e que a gente prossiga. Caso não dê certo e eu venha sair da Ponte Preta, não é que o meu desejo também da Ponte Preta, eu tenho certeza, eu vou procurar seguir o meu trabalho no futebol, né? Eu vou procurar, hoje eu sou treinador de futebol, vou procurar ter minha oportunidade como treinador de futebol, porque assim eu me preparei, né? Eu fiz cursos, eu me dediquei, trabalhei 10 anos como auxiliar do Abel, mais uns 10 anos como auxiliar de Nelsinho, de Marco Aurélio, de muitos treinadores que me ajudaram bastante ao longo da minha carreira, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito atenta, né? Você lembrou do meu pai, e meu pai me ensinou muito isso. Falava que a gente tinha sempre dois ouvidos e só uma boca, então é preferível a gente escutar, observar e depois falar. Então tive o privilégio de estar no vestiário de grandes treinadores por muito tempo, então eu me sinto preparado, me sinto pronto para ser o treinador da Ponte Preta ou de qualquer outra equipe que possa se interessar.
Muito bem, Fabinho. Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer imenso tê-lo aqui conosco. No Brasil Esporte Clube da Rádio Brasil. A gente torce para que você tenha muito sucesso no Campeonato Paulista, na temporada inteira. Sabemos que vai ser uma Série B disputadíssima, complicadíssima, mas a Ponte Preta tem camisa, tem tradição e com toda certeza deverá fazer ótimos campeonatos aí. É o que a gente espera e deseja também. Tá bom, Fabinho? Muito obrigado, hein?
Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer, a gente está sempre à disposição para que a gente possa trocar ideias, vocês possam conhecer o que a gente está fazendo. Estou sempre acompanhando vocês também. Um grande abraço a todos, uma ótima tarde.